Começa agora o Explicador das Manhãs 360. Esta sexta-feira vamos olhar para a atividade dos hospitais e para os internamentos por Covid-19. O número de novos casos diários de infecção tem aumentado, sobretudo na região da Grande Lisboa. E para falar sobre o tema, convidámos para se juntarem a nós Nuno Veneza, diretor clínico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Luís Pinheiro, diretor clínico do Hospital de Santa Maria e Nelson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva no Hospital de São João. A moderação, como sempre, é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta ao Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães, em direto do Porto. Carla.
Muito bom dia, obrigada por terem aceitado estar no Explicador desta manhã. Ora, no último boletim da DGS de ontem, cerca de 60% dos novos casos de Covid-19 são registados em Lisboa. Luís Pinheiro, isso de alguma forma já se reflete nos internamentos no Hospital de Santa Maria?
Bom dia a todos e muito obrigado. Tem-se vindo a refletir ao longo dos últimos dias, nomeadamente nesta semana, na semana anterior, com um crescimento paulatino, embora naturalmente ligeiro, do número de internamentos, seja em unidade de cuidados intensivos, seja em enfermaria, naturalmente com valores muito, muito, muito abaixo daquilo que foram os picos atingidos na última fase da pandemia. Mas paulatinamente tem vindo a aumentar, a pouco e pouco, o número de internamentos. Estamos neste momento com 25 doentes internados, 8 dos quais em cuidados intensivos, sendo que é um valor muitíssimo abaixo dos 332 que tivemos, por exemplo, em fevereiro, ou cerca do dia 10 de fevereiro. Mas este caminho paulatino e relativamente sustentado de aumento dos internamentos leva a que vamos revendo e vamos aumentando a nós e preparando a nossa capacidade de internamento para doentes Covid, para que a resposta se mantenha sempre sem qualquer interrupção.
Luís Pinheiro, a escala então é muito diferente agora do que era em janeiro. E o perfil dos internados também é diferente? São mais jovens agora, por exemplo, do que eram?
De facto, embora naturalmente os números de agora são muitíssimo mais baixos do que naquela altura, portanto a amostra, digamos assim, é uma amostra que é difícil de comparar em números absolutos, mas a tendência é para termos agora internados doentes mais novos. Realmente, se por exemplo se disser que em fevereiro 12% dos doentes tinham menos de 50 anos, neste momento esse número é de 39%. Portanto, há um número de doentes mais novos em maior quantidade. Por exemplo, se disser também que a média etária agora é de 55 anos, quando em fevereiro era de 71. Portanto, temos agora doentes mais novos, provavelmente também para ser daquilo que é a campanha maciça de vacinação, que tinha começado por mais idosos e que agora já está a atingir também outros grupos etários.
Portanto,
perfil diferente, é verdade.
Um perfil diferente e de não vacinados?
Maioritariamente não vacinados, até porque grande parte destes doentes são os doentes mais novos e, portanto, não vacinados até agora. Provavelmente nas próximas semanas é provável que mude esse perfil, até porque estaremos a atingir agora também a vacinação em grupos etários mais novos.
Claro, portanto, estamos numa situação muito diferente daquela que tivemos na última vaga, mas com este registro de um crescimento paulatino, como disse o Luís Pinheiro, pelo menos em Santa Maria. Nelson Pereira, bom dia. Como é que é a situação no Hospital de São João?
Muito bom dia. Bom, a situação é de facto tranquila, muito estável nas últimas semanas. Para lhe dar alguns números, nós neste momento temos 10 doentes em cuidados intensivos, dos quais 3 são doentes ainda com internamentos muito prolongados, ainda da última vaga. Nas últimas 2 semanas internamos 5 doentes em cuidados intensivos, que é um número relativamente baixo e confortável, em linha com uma incidência de novos casos na região do Porto e de toda a área de influência do Hospital de São João, que é relativamente baixa. Relativamente ao perfil etário, efetivamente confirmo aquilo que o meu colega de Lisboa já transmitiu. Estamos a falar de doentes efetivamente mais novos, que são aqueles doentes que não estão protegidos ainda pelo processo vacinal.
E com situações clínicas graves?
Sim, sim. Aliás, diria que no nosso hospital, neste momento, até há uma mudança do perfil de internamentos. Nós temos mais doentes internados em cuidados intensivos do que doentes internados em enfermaria geral. Isto tem que ver, efetivamente, com a progressiva proteção da população mais velha, que tem mais comorbilidades e, portanto, tende a ficar internada, a ter necessidade de ficar internada, não só pela patologia em si, pela Covid, mas também pela descompensação de outras doenças. E como estamos agora a falar de pessoas com doença Covid grave, que estão na ordem dos 40 a 50 anos de idade, são pessoas com menos comorbilidades e, portanto, temos aqui uma nova situação, que é ou têm doença muito grave e são necessariamente internados em ambiente de cuidados intensivos, ou a maior parte deles tem uma doença que não justifica internamento. Portanto, daí um bocadinho esta mudança de paradigma. Temos mais doentes internados em cuidados intensivos do que em enfermaria geral.
Há aqui, portanto, uma mudança clara em relação ao que assistimos nos primeiros meses do ano, sobretudo. Nuno Veneza, bem-vindo também a este explicador. Qual é o impacto que a pandemia está a ter neste momento no funcionamento do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra?
Bom dia. O impacto dos doentes com Covid no funcionamento não é significativo. Nós neste momento temos 19 doentes internados em enfermaria e 5 doentes em cuidados intensivos. À semelhança de Lisboa e do Porto, a média etária também é mais baixa. A média etária dos doentes internados em cuidados intensivos é de 53 anos e dos doentes internados em enfermaria, aí a diferença ainda é maior, é de 54 anos, quando aqui há uns tempos era à volta dos 70 anos, 70, 75. Relativamente aos doentes em cuidados intensivos, temos uma situação que, como somos centro de referência para grande trauma e para patologia grande cirúrgica, temos internados destes 5 doentes. 2 dos doentes são Covid, mas a patologia que levou ao internamento não tem a ver com Covid, tem a ver com os dois são politraumatizados graves, com traumatismos craniocefálicos graves. Portanto, vão aparecendo muito estes doentes sem doença Covid, mas em que foi detectado o Covid e que têm que ser internados nas enfermarias dedicadas. Relativamente ao impacto, o que se tem verificado agora, e se calhar um bocadinho à semelhança dos outros sítios, é que, comparativamente ao ano passado, nomeadamente em termos de serviço de urgência, a afluência ao serviço de urgência esteve muito baixa o ano passado e agora já estamos a atingir os valores dos anos normais e, portanto, já temos médias de cerca de 450 a 500 doentes por dia no serviço de urgência e 40 doentes na área dedicada ao Covid. Desses 40, apenas um ou dois serão positivos. Portanto, estamos um bocadinho longe da situação que vivemos no passado.
Luís Pinheiro e Nelson Pereira, era uma pergunta para ambos, porque para ver se há alguma relação ou não nestes casos. Ao Dr. Luís Pinheiro perguntava se os festejos do Sporting estão a ter algum reflexo agora nestes novos números, e perguntava ao Dr. Nelson Pereira se o que aconteceu no fim de semana da Liga dos Campeões no Porto, se ainda é cedo para se avaliar se isso pode vir a ter algum impacto ou não num futuro no Porto, começar a haver também uma subida de novos casos, como está a acontecer em Lisboa. Eu não sei se é possível, se estes dados são efetivos, não é?
Relativamente à questão, nós, do ponto de vista hospitalar, não teremos uma aferição sobre a relação ou não com os processos de suporte ou com outros eventos. A única relação que poderemos estabelecer, mais do que a nível hospitalar, é, do ponto de vista global e regional, alguma relação temporal com aquilo que é a evolução da história natural da doença ao longo do tempo. Portanto, estaremos neste momento a assistir, desde esta semana e semana passada, nomeadamente mais esta semana, um aumento do número de internamentos, seja no nosso hospital, seja na região, também com muitos casos graves, são agora aqueles que predominam no internamento, seja na enfermaria e certamente em cuidados intensivos. Portanto, do ponto de vista clínico e hospitalar, essa relação nós não a podemos estabelecer, terá que ser naturalmente vista do ponto de vista mais global, através dos inquéritos epidemiológicos que são feitos pela DGS e pela Saúde Pública, e a relação temporal que possa existir em termos de evolução da história natural da doença. Portanto, estaremos agora cerca de 2-3 semanas depois desse momento e estamos agora a assistir, por um lado, aos internamentos, mas também, como vemos a nível nacional e regional, a um aumento do número global de casos. Se há ou não há relação direta com esses acontecimentos, essa é uma avaliação epidemiológica que terá que ser feita numa perspectiva mais global e não especificamente hospitalar. Na nossa análise clínica, quando temos os doentes internados, não temos estabelecido especificamente essa relação com esses eventos, mas, como digo, essa aferição é uma aferição que precisa de maiores números e, portanto, só numa perspectiva mais regional e de saúde pública é que pode ser tirada uma conclusão efetiva sobre a relação entre uma coisa e outra, não é? O que é um facto é que estamos a assistir hoje, agora, não só a um número de casos particularmente elevado, comparando com a semana passada e 2 semanas atrás, seja internados e não internados, mas também com o número de internamentos que está, volto a dizer, acima do que era há duas semanas atrás, mas também números muitíssimo mais baixos do que aqueles que foram no maior pico. Temos neste momento 8% do número de internamentos que ocorreram no pico de fevereiro. Portanto, apesar de tudo, o panorama hospitalar, sendo diferente do que era há duas semanas, é claramente muito mais estável do que aquele que era no pico anterior, felizmente.
Claro, claro. Portanto, nada a ver. Nelson Pereira, relativamente à questão sobre uma possível relação entre a final da Champions no Porto e aumento de internamentos no São João, consegue identificar essa relação?
Não, de todo. De resto, o primeiro sinal que temos quando há um recrudescimento da incidência ao nível local ou regional é o número de recursos ao serviço de urgências, do serviço de urgência com queixas respiratórias, doentes com queixas respiratórias, e nós temos estado nas últimas semanas com um número muito estável. Portanto, não nos parece neste momento que haja nenhuma evidência disso. Obviamente vimos com preocupação as situações que se relataram naquela altura, mas até este momento, até porque provavelmente foram contactos muito intrínsecos ao grupo de pessoas que visitaram a região do Porto, provavelmente não vai haver um impacto significativo desse facto.
Muito bem. Nuno Veneza, tem havido um grande debate público entre especialistas sobre a matriz de risco, se deve ser ou não alterada, se deve passar a incluir outros indicadores ou indicadores diferentes daqueles dois que estão a ser considerados. Qual é a sua opinião sobre isto?
Eu acho que sim, que deve ser alterado, faz sentido ser alterado. Eu acho que um dos fatores que devia ser considerado é a pressão dos hospitais. Esse sim é que é o grande problema, é a pressão no SNS, quer internamento, quer na urgência, quer cuidados intensivos. Portanto, acho que esses indicadores de necessidade de internamento, a necessidade de recorrer ao serviço de saúde, deviam ser tidos em conta na matriz do risco.
E, portanto, quando agora vamos tendo noção, por exemplo, e olhando para os números de ontem, em que tivemos quase, ainda não chegámos à barreira psicológica dos 4 dígitos, mas já estamos perto dos 1000 casos diários, esse número mostra pouco se não fizermos aquilo que estamos a fazer aqui esta manhã, que é perceber como é que os hospitais estão a conseguir ou não responder às situações mais graves.
Exato, sim, é isso mesmo. Porque também à medida que se for desconfinando, vai haver mais, as pessoas vão interagindo mais umas com as outras, vai havendo mais circulação de pessoas, também vai havendo mais festa, é expectável que haja, ou que vá havendo, enquanto não houver uma porcentagem mais significativa ainda da população vacinada, portanto é expectável que haja um aumento no número de casos. Agora, o que realmente nos interessa é saber se esse aumento no número de casos se traduz numa procura ao serviço de saúde, e se sim será, a meu ver, o ponto mais importante e aquele que poderá causar mais preocupação.
Luís Pinheiro, este possível indicador é importante porque nos disse logo no início que tem havido uma subida paulatina, foi a expressão que utilizou, uma subida paulatina ainda muito longe dos níveis que temos visto. Está preocupado com esta subida paulatina? Ela pode paulatinamente tornar-se mais preocupante?
Mais do que preocupado, eu estou neste momento numa fase de alguma expectativa, e aquilo que até designei em alguns contextos, de uma, chamemos de pré-apreensão. Ou seja, no fundo, claramente os números são muitíssimo mais baixos do que já foram. Aqueles que nessa fase comprometeram a capacidade de resposta a outro tipo de patologias, porque praticamente 60% dos hospitais chegaram a estar alocados a doentes Covid, estamos longíssimo desses valores neste momento, e estamos neste momento também com uma atividade global na área não-Covid de 100%, ou inclusive é acima daquilo que era a fase pré-pandemia, o que é excelente e tem que continuar, precisamente porque essa resposta tem que continuar a ser dada ao conjunto de doentes que precisam dos nossos cuidados. Portanto, estaria numa fase que eu chamaria um pouco mais cautelosamente de pré-apreensão, precisamente porque há algumas variáveis que ainda não são conhecidas. Não sabemos. Sabemos quantos doentes são infectados, sabemos quantos doentes estão internados, mas há um conjunto de novos dados e de novas variáveis, nomeadamente do ponto de vista do peso que possam ter as variantes, também novas variantes no grupo de novos casos, e a característica clínica desses mesmos quadros de infecção. Poderão ser diferentes daqueles que eram com as variantes anteriores, nomeadamente aquela inglesa que teve por ser praticamente 80, 90% dos casos diagnosticados. Portanto, eu diria que é importante aferirmos não só os clássicos indicadores da matriz de risco que foi definida, incorporar na decisão, seja política, seja de saúde, o peso e a carga que está a ser colocada sobre os hospitais, naquilo que seja o espaço a dar no desconfinamento ou não, incorporar, se é como a matriz de risco, se é através de uma tomada de decisão relativamente aos espaços a dar, isso de quem de direito o decidirá, e trazer também para aqui, no raciocínio de saúde pública e clínico nos hospitais, o conhecimento sobre quais as variantes que estão em predomínio e as características clínicas desses mesmos casos que poderão eventualmente ser diferentes daqueles que surgiram com as variantes anteriores. Uhum. Se tivermos eventualmente uma maior transmissibilidade com estas novas variantes, isso acarreta a necessidade de alguma aferição das medidas de saúde pública e, por outro lado, além da transmissibilidade, se verificar que elas possam ser eventualmente mais graves, portanto, com traduzindo quadros clínicos mais graves e, portanto, requerendo um maior recurso hospitalar, isso também terá que ser incorporado no processo de exame de análise clínica e de saúde pública para que se possa antecipar, no nível global, a resposta. Aquilo que nós estaremos aqui a fazer é a preparar a nossa resposta hospitalar para para podermos receber os doentes Covid que precisem e mantendo até ao limite a resposta não Covid, que, como digo, está neste momento em pleno.
Nelson Pereira, a mesma questão sobre a matriz de risco. De facto, a situação hospitalar deve ser incorporada e tida em conta naquilo que vão sendo as decisões políticas e administrativas sobre confinamento e desconfinamento?
Bom, eu diria que há aqui dois níveis de análise. Ao longo de toda esta pandemia, este mais de ano e meio que nos levou até este momento, a principal preocupação foi a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, desse ponto de vista estrito, é óbvio que o número de doentes internados e o número de doentes internados em cuidados intensivos e a percentagem da carga de pressão sobre os hospitais tem obviamente que entrar na matriz de risco. Mas diria que há aqui uma outra linha de atenção que tem que ver com as questões sociais e económicas. E, portanto, como se viu, houve um aumento de incidência em Portugal que não teve reflexo nenhum na capacidade de resposta dos hospitais e, no entanto, por exemplo, com a decisão do Reino Unido relativamente às pessoas que visitavam Portugal, teve aqui um impacto enorme do ponto de vista económico e social. E, portanto, é preciso, penso eu, nesta altura, distinguir os dois níveis de vigilância. A da resposta do SNS claramente tem que introduzir a capacidade de resposta dos hospitais, que vai ser muito maior porque a percentagem de população vacinada é também muito elevada, das pessoas mais vulneráveis, mas a verdade é que ainda há uma percentagem significativa de pessoas com mais de 50 e mais de 65 anos que ainda foram ficando para trás, certamente por motivos vários, e é importante que nos concentremos também em repescar estas pessoas que ficaram para trás, porque ainda o nosso principal objetivo, o nosso principal foco tem que ser a proteção da vida das pessoas, e são estas as pessoas que estão em maior risco neste momento.
Nuno Veneza, esta questão é importante e tem sido uma das preocupações do Serviço Nacional de Saúde, repescar as pessoas que ficaram para trás. Em Coimbra isso já está ser feito de uma forma expressiva?
Não tenho dados concretos sobre isso tem a ver com os cuidados primários. A nível hospitalar, dos funcionários estão todos vacinados, agora, dos cuidados primários, essa repescagem, isso tem que ser questionado a quem direito, que não é propriamente o hospital.
Mas ao nível do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, as consultas externas e as cirurgias estão a ser recuperadas?
Sim, então, e até como já disseram os colegas, até está a haver um número maior, justamente para haver uma retoma, portanto a atividade está a mais de 100%.
O que significa que está a haver também uma maior confiança nos cuidados de saúde que se perdeu ali no arranque, no início da pandemia?
Sim. E sobretudo isso vê-se sobretudo na urgência. Como já disse anteriormente, o número de admissões, o número de diário de urgência já está em níveis pré-pandemia, portanto as pessoas neste momento têm confiança e isso é notório.
Muito obrigada. Nuno Veneza, Luís Pinheiro e Nelson Pereira, estivemos aqui no Explicador a olhar para a atividade dos hospitais agora que o número de casos de Covid aumenta gradualmente, ainda não se reflete de forma preocupante nos hospitais. Um bom dia e bom fim de semana.
Obrigado, igualmente.
Bom dia, obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.